Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde a nossa colaboradora Viviane também, que faz parte da comissão e está aqui conosco também para trazer um pouco mais de clareza a todo esse pessoal que vai fazer o nosso PSS.
Como é que é esse PSS? O que é que dá para a gente falar? Quem pode participar? Para que é? Quais os cargos que estão à disposição para a comunidade?
Bom, primeiramente, né, também desse processo seletivo, claro que é embasado, né, todo o nosso comportamento interno lá. A gente vê que estamos sofrendo com falta, né, de pessoas para estar executando esses serviços. Então, os cargos são para operador de máquina, operador de estação de captação, tratamento, distribuição de água, auxiliar de operação e manutenção, assistente técnico administrativo e advogado. Então, o processo ele é constituído de provas de título, né, e também referente à escolaridade, aperfeiçoamento profissional, tempo de serviço de caráter eliminatório e classificatório, e de prova prática para o cargo que exerce, se o cargo assim, né, existir condições práticas. E também, né, da responsabilidade do SAE. Não poderão participar aí do processo seletivo colaboradores da comissão organizadora, e bem como pessoas com parentesco aí até de terceiro grau dos mesmos, ou seja, se for parente da própria comissão, não pode participar. Este edital também ele está pertinente a avisos do processo seletivo, que são disponibilizados no endereço eletrônico www.saebandeirantes.com.br e publicado também no Diário Oficial.
Então, agora, para os cargos, passando para cada cargo que é necessário. Obviamente que a Viviane que tem mais detalhes, né? Para a gente poder explicar, por exemplo, carga horária, o operador de máquina, por exemplo. Quem é que pode, quantas horas é, quem é que pode fazer inscrição, quem é que não pode, o que será atribuído a ele, o que é que dá para a gente destacar, né, para explicar, né, para aqueles que realmente têm, eu tenho vontade, quero ir e sei fazer isso. Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Rádio Camiluna. Todas as informações, elas estão no edital, né? Então, lá está explicando certinho o cargo, o nível de escolaridade que é necessário, a carga horária, o salário, a quantidade de vagas. Então, assim, o que a gente... Ah, e outra coisa que é muito importante, não tem taxa de inscrição, tá, pessoal? É isento. Então, pode fazer inscrição. Tanto pela internet, no nosso site, quanto presencial. Uma coisa que a gente pede para o pessoal ficar bem atento, as informações do edital. Lá explica certinho todos os documentos necessários.
É que, infelizmente, fala bem a verdade, se o povo não lê e tal.
Mas
por isso que a gente tem que dar uma esmirilhada, para dar uma... Né? E aí a pessoa tem um interesse, ela fala, opa, né? Por exemplo, hoje para operador de máquina... Operador de estação de captação e outros. Para advogado, a gente sabe, tem que ter a OAB, aquela coisa toda. Mas e nesses casos? Né?
Vai ser só títulos. Então não vai ter prova escrita, prática, né? Sim. Prática, múltipla escolha. Vai ser títulos. Então, a escolaridade ela é obrigatória.
Sim.
Então, a pessoa ela tem que apresentar a escolaridade pertinente ao cargo exigido. A experiência profissional. Se houver, a pessoa pode anexar também, pode trazer. E aí os demais documentos, RG, CPF, carteira de habilitação, né, se o cargo exigir. Ah, lembrando que o único cargo que vai ter prova prática vai ser operador de máquinas.
É que esse é necessário, né? Porque não dá para você saber quem é que não é, né?
Esse aí
ele tem que ter ensino fundamental e a carteira de habilitação?
Isso.
D.
Isso, é.
Carteira de habilitação D, porque outra carteira não pode dirigir, então não pode... Outra máquina também, né?
Aí não.
Aí já não dá, vai querer que... Eu com a minha A lá, querer pilotar a máquina, não vai dar certo.
Ah, não pode.
Não vai dar
isso
certo.
Seria como se fosse um currículo, né, da pessoa.
É como se fosse
porque
um currículo.
É uma prova de títulos, com documentação.
Isso, com comprovações. Chama prova de título com comprovações. Se você trabalhou em algum lugar, tem lá na tua carteira, não, trabalhei 1 ano, 2 anos, 10 anos de operador de máquina. Isso comprova, né, registrado que você tem habilidade para isso.
Mas nessa aí você vai ter o teste lá, né, lógico.
Além do teste,
é o teste, né?
É,
Além do teste.
Mas é, reforçando para o pessoal, eu sei que é chatinho ler edital, mas é necessário. Porque lá vai estar explicando exatamente tudo o que precisa. A gente tem visto as pessoas irem lá, fazer inscrição e não levar documento nenhum.
Uhum.
Infelizmente, a gente não pode fazer nada. Né? A pessoa ela está ciente, né, que precisa dos documentos necessários para comprovação.
Ancho, Viana, deixar bem claro que toda a responsabilidade, né, dessa inscrição é do candidato.
Sim, tá? Do candidato.
Então, se tem dúvida, nós estamos presencialmente também para atender esse pessoal. Tá? Então, fala, eu tenho dúvida na internet. A gente sabe, pode falhar a internet? Pode falhar. Uhum. Ah, não esqueci de enviar um documento. Chegou do dia, não tem como fazer nada, entendeu? Então, assim, ah, se tem dúvida do que fazer, vai presencialmente. Nós estamos lá para orientar e já autentificar, né, esses documentos lá na inscrição.
Agora, existe uma tabela, né, de classificação, né? Como é que faz, como é que não é, né? Existe uma tabela dentro do edital que mostra, né?
Sim, sim.
E a tabela de avaliação, de experiência, aquela coisa toda, como a gente dizia aqui na carteira profissional, né? E além, é lógico, aquele que tem a prova de títulos também, que é o caso do advogado, né?
É, ele tem que apresentar toda a documentação necessária para participar.
Agora, que é o que no caso, operador de estação de captação de tratamento e distribuição, isso aí já é um cargo mais específico, né?
Sim, seria um cargo mais específico, mas também estaria aberto, né?
Sim.
Para as pessoas também. É, a gente chama de controlador de ETA, de estação de água e tratamento, né? Mas está aberto também para todo
mundo. E qual é o conhecimento que ele tem que ter aqui nesse caso aqui?
Ele tem que ter um ensino médio completo.
Só isso, mais nada.
Mais nada. E aí, se ele tiver
e a carteira de habilitação A e B, né?
E isso é obrigatório. Aí, se ele tiver experiências profissionais melhor na ainda. Área, melhor ainda, que ele vai contar ponto, né?
É aquilo que a gente fala sempre aqui. Por exemplo, um certificado de um curso de capacitação relativo a isso,
isso
já vale muito.
Vale.
Uhum. Agora eu vou entrar como professor aqui. Por isso que é bom a gente estar sempre se qualificando, sempre esses cursos que nós temos aí, né? Então, essa hora, quem fez o curso tem muito mais vantagem. Ah, mas eu fiz um curso, talvez, que não era da minha área. Vamos dizer lá, um curso de estação de tratamento.
Sim. Né? Eu nunca vou precisar.
Então, hoje vai fazer falta para esse pessoal aí.
É, aquele que tem pós-graduação, então, lá do Censo, não é maior ainda.
Sim.
É conforme a prova de título. Então, é sempre importante destacar isso, porque às vezes a gente fala, ah, mas às vezes eu faço um curso ali, eu ganho um certificado, e nem vou buscar o certificado. É. E é nessa hora que você precisa dele.
Vale a pena. Uhum.
Então, isso aqui é um caso de operador de estação. E aí a gente vê os outros cargos aqui também, né, que acabam sendo, e esse já tem mais alguns, que é outro aqui, auxiliar de operação de... Manute, o que é esse negócio
manutenção?
De manutenção?
Manutenção,
é que não vim por inteiro aqui, não abriu por inteiro, agora abriu. E manutenção, esse também é outro também, que é um ensino médio, técnico profissionalizante, um curso técnico profissionalizante, vale muito isso aqui, né, Zé?
Isso,
você
isso.
Que tem mais trabalho nessa área aí, né?
Isso, e outra, sem dizer que nós temos um curso gratuito dentro da nossa cidade, né?
Sim.
Então, assim, às vezes a gente, como professor, eu posso falar... Não tem, às vezes, a gente não consegue abrir o curso porque não tem o número desejado de vagas. Então o pessoal acha que nunca vai ter oportunidade. Então está aí a oportunidade e aquele que concluiu já vai sair na frente, né? São pontos a mais lá. Se a gente pegar, ó, são aí de 30, 20, 15 pontos, né? Que já vai ser a mais no caso dessa pessoa que tiver esse curso.
Além da assistência técnica administrativa, isso aqui já é mais na área contábil, né?
Mais na área administrativa mesmo.
Administrativa, né?
Que o contábil, ele é...
Aí já é diferente.
Isso,
né?
Ele
já é mais específico.
É curso segundo grau.
Não,
isso nós temos lá já.
Não, exigência.
Esse seria mais para atendimento ali, coisas técnicas mesmo.
É de assistente, né? É um antigo office boy, viu, Navarro? Mas é office boy, não, é porque a gente atendia tudo também, né? É, porque a gente atendia, tinha que atender, entregar cartinha e ficar atendendo no balcão. Hoje em dia não, hoje já é uma diferença, só fica ali no balcão. Não tem esse. O que mais nós temos aqui? Carga de advogado aí já é mais delineado para.
Mas deixar claro também, né, em questão que esse cargo é 20 horas, né, para estar trabalhando dentro do SAI. Tá? E também são os requisitos, né? Com diploma, pós-graduação, lá do censo, estrito, ou seja. Pós-graduação e mestrado, doutorado, tudo isso faz pontuação também, né?
Ele tem que estar no SAE 4 horas por dia.
no mínimo, né?
Uhum. Agora, só chamando a atenção, que eu estava vendo aqui os salários aqui, a gente viveu um problema muito sério, que é o caso de motorista na prefeitura e outros com PSS, uhum. E de repente às vezes o cidadão fala, mas por esse salário aqui, só que nesse salário não conta também o auxílio, né, Zé? Que às vezes
isso.
Ah, mas só vai dar R$1.800, mas tem outros...
Tem outros benefícios, né?
Tem outros benefícios, né?
Um auxílio...
Que não é colocado
alimentação, aí. Alimentação, entre outros aí também que a gente tem lá.
É, porque hoje se você for colocar um auxílio alimentação da prefeitura, hoje está quanto? 600?
520.
Você põe mais 520, mais
essa aqui. Transporte não, né?
Não, transporte não.
Só para alimentação, 520. Aí você vai no final do frigir dos ovos, vai sair 2.400 por aí.
É.
Um cargo de 2.800, de 1.800. Então é... E às vezes a pessoa olha o salário,
isso
que olha o salário. E hoje em dia está difícil para o pessoal. Só que ela se esquece que ali ela tem... É 4 anos que é válido ser BSS?
Um ano, renovável mais um ano.
Há 2 anos, então?
2 anos.
Ele pode ser renovável. E concurso público não há uma expectativa, não é?
Há uma expectativa, né? Também a própria comissão, Viviane, deve estar indo aí para novembro, né? Uhum. Fazer um curso também, para a gente tentar esse concurso e por finalidade, né? A gente sabe que o PSS, a gente vai pegar uma pessoa, treinar, quando tiver bom... ele pode sair, né? Então o PSS também é ruim para a autarquia, mas ao mesmo tempo, né, é o que a gente tem o mais rápido possível aí para estar atendendo.
É, só dá uma clicada aí, que eu não, se eu estou normal aqui, que ela fala baixinho, só dá uma clicada aqui que eu reparo ele por aqui, tá? Já reparo ele, que aí agora sim, já reparo aqui, que aqui é assim, quando a pessoa fala muito baixo naquele microfone lá, isso tem que reparar por aqui, mas já tá normalizado ali, né? Mais alguma coisa que dá para se colocar desse concurso, esse PSS, o Viane ou o Zé?
Acho que é frisar novamente a leitura do edital certinho para não ter problemas depois.
E deixar claro, porque a gente está frisando muito, tá? Desses dias que estão abertos, é mais fácil a pessoa, vou falar como minha pessoa, tá? Um diretor, o cara falou, Zé, mas para operador de máquina, qual é o salário? Pô, um cara que quer fazer... né, prestar lá o PSS e não tem a clareza de pelo menos perder um tempinho lá para ler o edital, né, então assim, é lá que tá as informações. Ah, ele pergunta, mas quantas horas eu vou trabalhar? Ah, o que eu tenho que levar? Pô, então fica difícil, né? Estamos falando aí.
Se a pessoa
grande...
tá nessa situação, ele está atrás de um emprego, isso, de um trabalho, né? Então pelo menos
ler o edital. Sabe, as informações é mais fácil perguntar hoje. O WhatsApp é muito mais rápido, né? Mas assim, quem tem intenção de participar. Tem que ler o edital para ficar, tirar todas as dúvidas. Aí sim, ó, eu vi no edital e fiquei com dúvida. Aí nós estamos lá para atender esse pessoal.
E como é que faz? É atendimento presencial para quem tem as dúvidas ou não, Viviane?
Atendimento presencial,
né?
E lembrando que as inscrições, elas começaram no dia 22 e vão até o dia 6 de outubro.
Dia 6 de outubro, tá legal. E, consequentemente, quando que acontece as provas?
Não vai ter prova. É avaliação.
Mas tem um limite? Tem um limite de prazo.
Sim,
né?
Sim, prazo final.
Tem.
Prazo final.
A homologação das inscrições, de todas as inscrições, vai ser no dia 16, né? A previsão para o dia 16 de outubro. Então a gente vai homologar as inscrições, analisar todos os documentos, né? Que foram enviados. E a publicação definitiva, provavelmente no dia 11 de novembro.
Até lá, e aí a pessoa já começa a trabalhar no mês de dezembro, né? Já começa já no mês, uhum. no mês do Papai Noel. E já tem um ano pela frente, né?
A intenção é essa, a intenção hoje é começar a chamar em novembro mesmo.
Tá certo, tem mais alguma coisa nesse sentido, né?
Bom, em relação ao SAI, né?
Sim, só nesse sentido dá pra gente fechar
eu
essa
acho
parte?
Que nesse sentido, acho que ficou bem claro, né, todos. É, vale dizer que nós já temos um total de 60 inscrições, né? Então, assim, no meu ver ainda é pouco, nós temos... poucas vagas, mas ainda não está tanto concorrido, vamos dizer assim, né? Então, acho que quem tem aí interesse, nos procurem lá para realmente poder fazer as inscrições.
E o edital também está na página do SAI, né?
Isso, o edital se encontra na página do SAI, né?
E no Diário Oficial.
Diário Oficial do município, Diário Eletrônico também, né?
Isso.
Só digitar lá, a PSS SAI, que vai... Né?
Vai aparecer lá.
Vai aparecer. Situação do SAI, Zé. Começou já o trabalho ali, porque já está, né, na Zona Sul, a empresa já começou a fazer ali o plano de trabalho, como é que está ali? Já As máquinas, praticamente as máquinas estão todas aí, né?
Ao posto da Zona Sul, né? A gente até fica assim porque ele está sendo feito pela prefeitura. Então, claro que a gente está envolvido, mas a responsabilidade, toda essa documentação e tudo mais são a prefeitura. Mas o canteiro de obra já foi limpo, né? Estive lá hoje, já está retirando algumas coisas que estavam obstruindo ali e bem provável que aí já começa, vamos dizer, a ser executado mesmo, né, esse serviço.
Mas ali, mesmo porque a empresa está aqui, né?
Tá ali a empresa está no Morro dos Anjos, né? Então, assim, Anjos, já então,
É importante destacar que ali, esses dias também nós tivemos sofrendo de novo ali naquela região, mas não tem o que fazer ali,
Navarro,
né?
É assim, ó, Oswaldo, assim, ó, sábado passado, tá? Houve várias faltas de água. Mas estava muito calor, a gente sabe, o pessoal, né, um consumo aumenta. Então, assim, vai existir essa falta de água? Vai, isso existe. O pessoal da Zona Sul vive isso diariamente, né? Agradecer o prefeito Jaelson também, que teve essa disponibilidade de executar, né, esse poço aí. Então, com isso, vai sanar toda essa falta de água. Mas, né, toda a prevenção aí que o pessoal puder fazer... Em questão, nós estamos falando lá do Carvalho Henrique, Bela Vista, sábado faltou água lá. Sim. Não é cotidiano nosso faltar. E aí? Né? Então, assim, alto consumo, tá?
É mesmo porque sábado e domingo a temperatura...
Então, assim, aquela piscina, aquela torneira que fica aberta para se refrescar, claro, né? Mas vamos tentar também, né, ter um pouco de cautela aí em relação a isso.
Outros pontos, a Vila BC, tudo certo? Ali o nosso aqui da Vila Rubi, ali, ó.
Ali foi sanado,
aí,
tá, né?
Ali já está
um 100%. 100%. Graças a Deus, no primeiro momento lá a gente teve um problema, conseguimos solucionar, né? Para você ver, a gente fala da falta d'água. O nível estático do poço lá, ele está a 12 metros do que estava há 3 meses antes. Então a gente está também tendo aí essa falta de chuva, né? Escassez da chuva, tudo isso faz... essa diferença em relação ao SAAI também.
E se não chove, ele cada vez vai diminuindo mais.
Vai diminuindo.
Né? Quer dizer, vai aumentando, né? Aumentando a profundidade.
E aí
diminuindo para captação, né?
Isso.
Ali então, no posto ali. Aqui no, no, na nossa ETA aqui.
Tranquilo.
Tranquilizou,
né? A gente
tudo.
Tá fazendo, vale também se destacar alguns trabalhos que nós já estamos fazendo. Essa semana nós estamos lá no Sertãozinho, um reservatório que vem. Tendo problemas há vários anos, vamos conseguir sanar ele, né? Deixar claro que, assim, todo mundo sabe, eu sou mestre em engenharia mecânica e às vezes sou questionado por fazer uma manutenção num reservatório metálico. É muito mais fácil chegar e trocar. Mas, cara, eu estou indo lá fazer um fundo novo, fazer uma passagem nova, vou fazer um isolamento interno, trocar. Então, assim, está sendo recuperado? Tá. Mas está ficando novo, né? Mas talvez não tenha a mesma durabilidade. Tá, mas um custa X valores, o outro custa metade desse X, ou um quarto, né? Então a gente sabe também que estamos falando sobre isso, né? Então deixar a população lá, mas estamos com um caminhão lá. O pessoal colocou ontem esse caminhão no Sertãozinho. Está abastecendo normal, não falta água lá, tá? Não temos relatos, né, que estão faltando água. Temos relato ao contrário. Ficou muito melhor o caminhão com o reservatório. Claro, né? Só o que estava vazando lá não dava pressão também.
E não existia olha, tiraram daqui e levaram para outro lugar. Não, não existia um ali novo para colocar ali.
Não dá tempo, né? Para a gente fazer um novo aí.
Não, é que colocaram que o que estava lá, que era para ser novo, colocaram lá, foi levado para outro lugar. Mas não tem nada a ver isso aí.
Não existe.
Tudo conversa, né? Porque o pessoal, olha, tiraram daqui que era para ser aqui e levaram para outro lugar.
Não, isso não existe.
Não existia nesse sentido, né? É porque o pessoal comenta aí, é duro, não é fácil, né? E a gente sabe que ali no Sertãozinho, o consumidor hoje, ele está mais exigente, a partir do momento que começou a ser pago a água ali, né? Ele começou a se questionar um pouco mais, né?
Sim, e ele tem razão, né? Tanto isso é a nossa preocupação em estar também fazendo todas as análises, né? Estamos indo diariamente fazer essas análises lá, colher, né? Para fazer as análises também, para deixar com clareza o que nós estamos fazendo.
Porque, na verdade, ali ali vão ter mais aquele trabalho também de rede de esgoto. Ainda está em pé ainda, Zé?
Tá, já está executado, né? O pessoal já tem a estação. Sim.
Estação, né? Tudo, de tratamento.
Estação, tratamento, tudo mais, né?
Então, é, a pessoal. É porque, ah, mas você foi feito, e agora está sendo feito todo esse trabalho. Mesmo porque havia muito questionamento de quanto à situação de paga, não paga. Ah, o pessoal lá não paga mais aqui. Então agora.
Hoje já está todo instalado lá, estação de tratamento.
É, agora o pessoal lá está na Rua do Campo, lá que está faltando um pouquinho de pressão, né?
É, lá ainda conversei com a moradora lá pessoalmente, falei para ela que a gente ia executar essa semana. Tem um reservatório grande lá que não é para faltar água durante o dia, né?
É que o pessoal aqui, a Margarida, que está aqui na Rua do Campo, que está. É a situação também da Vila Lourdânia. Começou agora, porque não dá para pegar todos aqui, gente, senão a gente não sai daqui hoje, né? Na Vila Lourdânia também, a Vila Lourdânia era ali a cobrar. Isso aqui já é uma coisa que era bom explicar, Zé. Que a gente sabe que nesse mês que chegou agora aí, a conta de água ela veio maior. Agora, muita gente diz: ah, mas olha, por que está cobrando mais? E nós tivemos no mês passado alguns feriados, e isso acabou prejudicando, e também a mudança do sistema do SAAE, isso veio a prejudicar a coleta de pessoal passa para fazer a medição da água. Isso acaba atrapalhando?
Por isso que deu mais dias. Sim, a gente teve um problema com relação ao sistema, né? O usuário talvez tenha que entender, a gente sabe que é difícil, porque nós somos usuários também, mas foi um mês pontual. Pode ver que esse mês, nós terminamos no mês passado, dia 30, né? Esse mês é dia 26 e nós já terminamos. Nós estamos aí 4 dias. Então, assim, eu consumia mais? Não, você deixou de gastar esse mês. Então, a gente está... já adiantamos esse mês agora. Inclusive, hoje eles estão terminando alguma coisinha que falta. Né? Então, assim, nós terminamos dia 30. Hoje é dia 26. Então, 4 dias... Foi o que os dias que foram a mais o mês passado, entendeu?
É porque, na verdade, esses 4, 5 dias também aumenta o consumo, né?
Ele aumenta
o consumo.
A gente fala que ele aumenta o consumo e muda de faixa,
muda,
né?
Muda de faixa, né?
Tá.
E essa mudança de faixa é que acaba.
Impactando financeiramente, mas esse mês já retornou e o consumo foi menor, porque está retribuído ao mês anterior, né?
É porque é sempre bom a gente explicar o que é. Por exemplo, você tem 10 metros cúbicos, você passou de 11, passou para 11, você já entra numa outra. Você lembra de cabeça a taxação?
Eu não lembro, mas Viviane lembra.
Ah, Viviane deve lembrar. Né?
Até 10 metros é um valor fixo, é R$23,60. Uhum. De 11 a 15 metros, ele passa a valer R$5,90 por cada metro cúbico excedente. E a partir de 16 até 50, ele vale R$8,26 cada metro cúbico excedente.
E aí a pessoa não entende. Ah, mas cada metro tinha que
cada metro.
É cada metro. E outra, tá... Claro que como diretor e como cidadão, R$23 em 10 metros cúbicos, aonde existe essa água nesse valor?
É que você fala, não é 23, é 32, é que tem o esgoto, que tem a parte do esgoto.
Mas
é.
Mesmo assim, aonde existe?
Sim, ela vai a 32 em...
O
de 10 metros cúbicos?
10 metros, junto com esgoto, 33,54.
Né?
Tá. E uma coisa legal também para falar para as pessoas... Muita gente não sabe que o esgoto, ele não é fixo.
Sim.
Ele é 40% em relação ao consumo da água.
É, porque às vezes a pessoa fala, mas por que que eu vou... Porque a Sanepar é 50, né?
É.
Se não me engano, é 50, 50 ou 60?
Não, Sanepar
não, é 80%.
Ah, 80%?
80%.
Deixa eu achar que era 60.
Não, 80%.
E o mínimo deles é R$83, eu acho.
E aí vai para 120.
É.
Por aí, né?
Tá, por aí.
Essa base. Além do mais, agora para esse mês, então vai diminuir pelo menos 4 dias o consumo. Só que aí diminuindo os 4 dias, só que o final de semana, que do jeito que foi.
É, aí calor, o pessoal acaba consumindo.
É impossível não aumentar
assim,
a demanda.
A gente está pela cidade, tá? Ver, hoje de manhã mesmo dei uma volta em todos os postos, a clareza do pessoal lavando rua. A gente sabe que está, né, esse ar seco, né? A umidade aí relativa do ar está muito baixa, então o que que acontece? O consumo aumenta, né? O pessoal lavando rua, claro que tem que limpar a casa, lavar a calçada, lavar a roupa e tudo mais, mas lavar a rua, não é lavar em frente à sua casa, lavar a rua. Né? Tem uma senhora que a gente vê, outras aí, lavando rua mesmo.
Lavando então, o asfalto mesmo.
É.
Então, o asfalto está prejudicando também o asfalto, né?
É, então, será que já tem necessidade, né? Mas enfim, Ava, não estou aqui para questionar isso, tá? Cada um tem sua posição aí, e claro que a gente tem que ver para não faltar água, isso é o meu papel principal.
Tá certo. Mais alguma coisa que você quer colocar?
Hoje acabou de chegar, logo de manhã, a bomba que teve o problema. Já estamos com a bomba lá, mais uma bomba, né, reserva no nosso barracão lá. Então, provavelmente, eu queria mais uma coisa, a gente está se programando para a próxima semana, nós vamos aí lavar todos os reservatórios que nós temos. Lavar, impermeabilizar e certificar eles, né, Oswaldo. Então, olha para você ver quanto tempo aí, né, a gente está fazendo esse trabalho.
Tá, mas isso aí vai demandar também de que dia do corte aí da água, né? Ou não?
Não, porque nós vamos fazer noturno.
Vai fazer noturno.
A intenção é esvaziar o reservatório no período noturno e logo de manhã já reabastecer. Então, acredito que pode impactar, mas muito pouco mesmo. Que nesse verão de 41 graus,
não tem como
a gente fazer também, executar o serviço, né?
Na verdade, aqui, se for ver aqui pelo âmbito no âmbito de temperatura aqui,
então só a gente sabe também, né?
Que vem, vai lá ainda.
Cara, primeiro, mas tá tanto calor, será que é a hora de vocês? Não, tá sendo programado, né? Se tiver esse calor, não vamos executar.
Não tem nem como, né? Vamos falar bem a verdade, né? Porque, vamos dizer, nós estamos vencendo aí, não tem calor mesmo. Vai dar uma diminuída lá para o dia 8. Dia 8 de outubro, de 8.
Nossa programação 8, é para o dia 16, tá? Dia 15 para frente lá. Então, acredito que nós já estamos aí um pouco a menos essa temperatura também.
Porque, olha, amanhã já está pedindo 41 graus para amanhã. Você imagina, quem é que aguenta?
Isso.
Bom, tem mais alguma coisa que a gente queira colocar aí para a nossa comunidade, para todos aqueles que utilizam os trabalhos do SAAE, enfim, a nossa comunidade em um todo?
Oswaldo, eu queria, nesse momento também, né, a gente sabe que teve uma fatalidade em nossa cidade, e desejar aí um imenso, lamentar, né, o profundo manifestação no momento de luto aí, e também os sinceros sentimentos a todas as familiares e amigos aí da nossa colaboradora, a Filomena, né? Então a gente vem ao público aí também deixar esses sentimentos e dizer aí que a gente está para confortar, né? Além de Deus aí também, em primeiro lugar, nesse momento tão difícil, né? É um momento que nós, né, todos os amigos do SAAE ali, abraçamos ali e estamos aí também sofrendo com essa causa aí.
Tá certo. Viviane, né? Não falei errado, não.
Viviane,
mais alguma coisa, Viviane?
Acho que não.
Concurso, então, em breve. Concurso, pessoal, qualquer dúvida é só procurar lá.
Só, né? Procurar.
Dúvida sobre o edital, né?
Sobre o edital.
Sobre o edital, presencialmente ir lá e poder sanar suas dúvidas.